Tudo bem?
Tudo bem.
O André Janones está aí?
Tá.
É o time dele.
Vamos fazer a rodada.
Ok. E aí?
Olá?
Cafezinho, vocês querem café? Não tem uma cadeira pra gente sentar, a gente tem pé de sal. Mas a gente deixa a nossa reserva, ó.
Pessoal, é o seguinte, eu pedi hoje que eu me dei o trabalho de conversar algumas questões mais técnicas com o Mário, e aí nós estamos com um problema que o Mário falou, como que nós vamos resolver? Eu sempre tenho usado uma técnica de liderança que normalmente ela é muito boa, que ao invés de você resolver um problema sozinho e passar a resposta para a pessoa, você passa um problema e pede a solução conjunta. Eu vou passar o problema, eu não tenho a solução, e aí eu quero que a gente discuta aqui como que a gente vai resolver. Você tem deputados que são deputados em Brasília e deputados que são deputados só na base deles, né? Por exemplo, o Zé, não sei das quantas lá, do Paraná, ele é deputado há 30 anos, você não conhece ele. Por quê? O cara vem para Brasília só para apertar botão, ele é deputado lá na cidade dele, na região. E você tem outros deputados que são deputados só em Brasília, por exemplo, Bolsonaro, Jean Willis, esses caras não têm base, eles não têm a cidade deles, eles trabalham a nível nacional. Freixo, Gleisi Hoffmann, eles não vão para a cidade deles atender prefeito da região, eles são deputados aqui em Brasília. Eu optei por ser deputado em Brasília. Então, nós vamos, 90% da atuação vai ser aqui em Brasília. A gente cogitou não ter gabinete em Ituiutaba, resolvemos ter só para ter um lugar lá para tomar um café, para quando eu for em Ituiutaba poder reunir com o pessoal, para não ficar reunindo em casa. No gabinete de Ituiutaba, a atuação dele vai ser muito secundária. O foco vai ser Brasília. E aí é o seguinte, nós temos que ter, para o gabinete funcionar bem em Brasília, você tem que ter uma pessoa de orçamento, que é a pessoa que vai transitar entre os ministérios e tal, para a gente conseguir verbas razoáveis para realizar obras no Estado. Não tem como abrir mão desse profissional. Segunda pessoa, nós temos que ter um profissional chamado o profissional de plenário. Esse é um dos mais essenciais. Esse cara é o que vai garantir que eu vou conseguir falar toda a sessão. Porque imagina a disputa que é, são 513 deputados e um microfone, a sessão dura 3 horas. Nós temos um terceiro profissional chamado comunicação. Esse aqui nós estamos muito bem servidos, graças a Deus, inclusive eu estava numa reunião com a pessoa agora, já está contratado, então esse está resolvido, ok. Nós temos que ter um profissional chamado técnico legislativo. O que que o técnico legislativo faz, de forma resumida? Para mim ele é essencial também. O técnico legislativo é o que vai garantir que os meus projetos de leis vão virar leis. É a pessoa que vai redigir, que vai levar na comissão, que vai colocar em plenário para votação, ela vai articular nos bastidores para que o projeto vire lei. Nós temos que ter um. Nós temos que ter um profissional na área administrativa. Esse aqui eu estou falando de Brasília. Nós temos que ter um profissional que domine a área administrativa. Nós já temos aqui também, que é a Marla. Então aqui também, ok. Que é o que passagem, né, burocracia, que administra o gabinete. Então nós já temos aqui também. Nós temos que ter uma espécie de boy, que é um cara que faz tudo, que leva papel, que busca, que protocola. Por enquanto está o Daniel, mas o Daniel não está contratado ainda, ele está em fase de teste, vamos dizer assim. Ele está prestando um serviço avulso, está fazendo um dia depois, ele não está contratado, então eu não vou colocar o que aqui para o Daniel. E nós temos que ter uma secretária, né, Mário? Que também não tem, apesar de que a Marla está fazendo essa função por enquanto, mas não dá para falar que tem. Nós temos que ter uma secretária aqui em Brasília também, até porque se tiver uma secretária, libera a Marla para outras coisas, que ela domina bem outras áreas e tal. Nós já usamos 100% da verba para contratação de pessoal e eu só tenho... A Jane não conta da comunicação, porque a Jane não fica no gabinete. Então, para o gabinete, eu só tenho um funcionário. O gabinete não funciona com um funcionário só e nós não temos mais verbas para contratar. Como que a gente faz? Não tem como, o gabinete não funciona com um funcionário só, não tem como a Marla, ela não é técnica legislativa, ela não entende plenário, ela não entende orçamento, não tem como você ter um assessor em Brasília, até porque o gabinete de Brasília vai ser o principal, daqui que vai sair tudo. Você quer falar alguma coisa?
Vai passar nem, por favor.
Só a Leandra.
Só?
Só.
Café pra todos?
Não, eu não.
Eu quero.
Três.
Com açúcar?
Três.
Sem açúcar.
Você quer também?
Não.
Você quer, não?
Puro?
Quero. Quatro.
Um puro e três com açúcar.
Isso.
Dois puros.
Dois puros e dois com açúcar. Tá. Mari.
Só dizer que realmente é um problema que eu tenho. E que, numa comparação que nós já fizemos salarial, o salário da nossa turma aqui está sendo compartilhado com o mesmo nível de turma em Brasília.
Eu não tenho como ficar com o exército e tributário e ter um funcionário em Brasília. Eu tenho meu gabinete principal, de onde vai sair tudo. Um funcionário e ter um exército em tributário. É totalmente irracional e lógico. Eu não vou fazer um mandato pras pernas. Eu prefiro renunciar porque a minha imagem sai muito mais bonita do que eu fazer um mandato feio. E eu não tenho como tocar um gabinete com um funcionário. Nós só temos a Marga aqui, mais ninguém.
Problema.
Aí eu queria ouvir vocês. Leandro, ouvir vocês.
Açúcar?
Meu.
Mais um com açúcar?
Sim.
Puro.
Leandro. E Camila.
Obrigado,
viu? Obrigada, conta. É tributado. Eu entendi que
o pessoal de
Tutaba
teria que vir
para
o Brasil, porém nós não somos qualificados.
Não, eu não tenho, eu não tô propondo nada.
Não, assim, estou ouvindo vocês. Eu tô analisando.
Eu não tô propondo nada.
Porque eu tô aqui desde segunda-feira, assim, eu vi que o negócio tá muito complexo, assim. A bagagem que esse pessoal tem aqui, eu acho que não tem nenhum. Então...
Eu perguntei a Jana, perguntei a Marta, não tem como um gabinete não funcionar com um funcionário. Isso é completamente possível. Por exemplo, vocês viram aí nas notícias no Facebook, já tem uma porrada de deputado que já apresentou o projeto de lei ontem. Ontem tinha uma fila de 100 deputados apresentando projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque eu não contratei nenhum especialista em técnico legislativo. Eu não, hoje está em plenário, à tarde, eu não sei o que, que eu vou fazer lá, eu vou chegar lá e vou ficar perdido. Eu não sei como que é, o que, que eu vou fazer, que hora que eu falo, que assunto que vai ser, por quê? Porque eu não contratei ninguém de plenário. Orçamento, já tem gente aí nos ministérios brigando atrás de verba, apesar de que essa não é a minha prioridade. Só estou citando que existe um profissional. A minha prioridade mesmo seria aqui...
Compartilho da ideia da Leandra no que diz respeito à capacidade, né, para poder realizar essas funções aí, parece algo complexo, mas, né, é a questão que eu até falei para o Mário. Nesse ponto aí entraria talvez eu e a Jéssica, que tem uma formação em direito, que talvez teria essa capacidade de aprender, de qualificar para chegar a esse ponto para poder te ajudar, né. Entra também a questão do porém, ficar em Brasília, vir para Brasília, tem, né, toda essa questão. Né? É uma coisa a se pensar, uma coisa a se analisar, tem muitos pontos para poder, né, analisar para chegar nisso, mas é o que eu falei para o Mário quando a gente conversou. Eu tenho a minha disposição para o que precisar, tenho interesse de estudar, de aprender, de capacitar, isso eu conversei muito bem com o Mário, ele tenho ideia do que é o meu propósito.
Sabe a maioria do pessoal que entrou aqui no gabinete?
Então...
Por exemplo, a Juliane ganha 18 mil por mês e agora está pleiteando um salário de 20 mil.
Uhum.
Esse pessoal tudo começou num gabinete, depois aquele deputado, eles nem lembram mais quem foi. Foi para o outro, foi para o outro, foi para o Senado, voltou. Foi isso que a gente... Queria que todo mundo desse alguma opinião.
Seria, tá? Assim, igual você falou, você está ouvindo todo mundo.
Exato.
Seria uma opção... dessa turma, alguns ou sei lá quem vir a Brasília e aprender algumas dessas funções?
Existe.
Então é isso que a gente está dizendo. Não, eu não trouxe nenhuma proposição pronta. Eu estou ouvindo vocês para a gente chegar no que vocês acham que é a solução.
Tá, só que mesmo se eu hoje fosse seu boy aqui, que eu vou pegar o cargo mais baixo.
Ah, então
peraí, só um pouquinho.
Ainda tem isso aqui, ó. Ainda tem isso aqui. Fala só de Ituiutaba. Cefas, Fabrício, Alisson, Jéssica, porque não está todo mundo aqui, vocês vão assustar. Leandra, Letícia, Camila, Mark, Sabrina. Todos esses já estão confirmados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 assessores em Ituiutaba e 1 em Brasil. Um gabinete que vai funcionar 4 horas por dia, umas 3 vezes na semana, só para fazer um café, atender eu quando eu for lá.
Voltando ao que eu falei, eu particularmente, o que é a minha opinião? Se você achar que tem essa necessidade, que tem, precisa, é o que eu disse para o Mário e torço para você.
Não.
Se precisar de estudar, capacitar para chegar ao ponto que você precisa, me disponho, eu posso vir aqui, eu posso. A gente tem como fazer uma conexão, igual você falou, a gente funciona de terça a quinta. Então, se precisar, eu estou disponível. É uma questão de sentar e conversar. Tá?
Eu estou totalmente aberta a isso desde quando você ganhou. Só que é uma coisa que, assim, a gente tem que aprender o serviço. Não vai ser amanhã eu vou chegar aqui sabendo que os profissionais daqui sabem.
Vai ter esse tempo perdido até aprender.
Então, assim, a gente vai enfrentar esse problema.
Esse é o maior problema que eu também vejo. Esse período até que a gente desenvolva essas funções como você quer.
Eu acho que... pelo menos eu em tudo na minha vida foi assim. Tudo é muito, te faz brilhar os olhos, é muito difícil quando você não sabe.
Sim.
Sim.
Quando você vai aprender, você fala, nossa, mas é tão fácil assim.
Sim.
Hoje eu vejo aqueles deputados, igual no dia da eleição, o cara domina o regimento, faz assim. Você pensa assim, nossa, como é que esse cara sabe? Em um mês eu sei aquilo tudo que ele sabe. É muito menos complexo do que a gente acha.
Do que parece.
Vocês veem outra opção? Vocês acham que essa é a única? O que vocês...
Pegar as pessoas.
Não, eu não sei como que a minha ficha não tinha caído. Hoje que eu fui enxergar isso. O negócio está definido desde outubro. Hoje que eu enxerguei. Eu falei pro Mário, por que, que eu tô com o exército lá em Ituiutaba num gabinete que não vai ter nenhuma serventia? Eu acho que o gabinete leva, eu duvido que ele chegue até o fim do mandato. Dependendo de como for a demanda do tratamento da cidade, aquilo que a gente conversou ontem, nós vamos fechar ele, montar um em Uberaba, um em Uberlândia. E aí eu tô com o exército lá. E eu tô sozinho em Brasília.
Eu só tenho meu filho para criar em Caldas Novas, vivo no mundo, rodamos o tempo todo. Se for, se precisa vir, tá tranquilo.
Tá bem.
Por mim, não faz assim. É aquilo que a gente conversou lá. Eu tô à disposição. Vocês falarem aí, Cefa, você consegue aprender isso daqui? Eu vou lutar lá dentro e vou aprender.
Porque as funções que eu vou precisar em Brasília se resumem a essas que eu listei aqui para vocês. Não tem nada extra.
Sim.
Né? E aí uma outra coisa que a gente vai precisar muito, que aí eu vou precisar com muita frequência, é alguém que me entregue mastigado estudo sobre assuntos que eu vá debater no plenário. Que é o exemplo que eu dei
Brumadinho.
De Brumadinho. Porque eu não posso ficar procurando no dia, eu tenho que pegar alguém e trazer para mim um resumo.
Sim.
Ó, lá aconteceu isso e isso, o culpado foi fulano agora a punição é isso.
Dados técnicos.
Em cima daquilo eu vou debater no plenário. O que é para mim uma das funções mais relevantes, porque se você trouxer para mim uma vírgula errada e eu falar lá, eu sou desmoralizado.
Sim.
Eu
posso
mais.
Não, isso aí. É uma situação complicada. Hoje, a ficha que alguém constatou, nós estamos num gabinete vazio, aqui.
Não, eu tô vendo os deputados todos agindo, fazendo coisa, mostrando serviço, e eu não tenho.
É o que nós falamos ontem. O Nelson Barbudo rodeado de uns 10 assessores. Você até falou, nossa, eu acho isso de amplitude. Mas é o que mostra. É.
Na hora que eu vi a filha de deputado ontem apresentando projeto de lei, ou seja, o cara já teve a ideia, já passou pro corpo técnico dele, os caras já desenvolveu e os técnicos legislativos já estão lá na fila e já estão brigando em comissão ali pro projeto ser aprovado. E olha que esse que começou ontem talvez não consegue. Você sabe que 2% dos projetos que
são aprovados
em 4 anos. Sim. Você começa ontem para ser aprovado no último dia de mandato, talvez. É uma luta.
Se for, é.
Se for, tá? Sim. 2% é.
Sim.
Aprovar 2% vira lei.
Dele aqui.
É, quando o mandato é regional, você vai receber prefeito, você vai em inaugurações na região, lá em Patrocínio vai ter um evento do Porto Romero, vai um assessor representado. Lá em Araguari vai inaugurar uma ponte, vai um representante. Eu não vou fazer esse trabalho não vai existir. Eu não vou trabalhar com prefeitura. As minhas emendas eu vou destinar direto às entidades, sem fazer a ponte com a prefeitura. Vai para o Hospital do Câncer, vai para o que a gente vai construir lá em Piutaba, não vai passar por municípios. Então, não tem serventia. E outra coisa, extremamente delicada, mas eu tenho que falar. Quando eu, assim, eu acho que ninguém testemunhou isso mais do que o Mário, porque ele estava comigo fisicamente durante mais tempo, ele, o Luciano, acho que, e o Cefas também. Ele, o Luciano e o Cefas foram os que tiveram mais contato físico comigo durante a greve. Você pode chamar de Deus, de mente, dá o nome que você quiser. Existia algo dentro de mim que mandava eu fazer as coisas. A minha mente funciona muito bem, mas ontem eu tive um insight assim, de que tudo aconteceu pelo sentir e não pela razão. Esse sentir, que pode ser intuição, Deus, Jesus, mente, o que você quiser chamar, é tudo que ele foi ditando o que ia acontecer. E eu fiz o compromisso de duas coisas. Não me corromper e não esconder que foi Deus que fez tudo. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, líquido. Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15, eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016.
Você vai ganhar 10 mil?
Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tivesse que colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão do justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é me entristecer? É um milímetro. Eu vou lamentar com Deus, porque o senhor me deu esse propósito, por algum motivo o senhor me... Mas você vai sofrer, você vai entrar em depressão, você vai ficar assim. Eu não vou perder uma noite de sono, se for da vontade de Deus, eu ser caçado amanhã. Nenhuma. Não vai me deixar um milímetro mais triste ou mais feliz. Então, se eu tiver que escolher assim, você tem duas opções. Ou você mantém um cargo fantasma, ou você renuncia ao mandato. Na hora eu escolho renunciar. Na hora. E cargo fantasma não é só a pessoa que é lotada só para receber. Cargo fantasma é um funcionário que não tem função. Então eu não vou manter ninguém sem função. Não é? O problema é comigo. Falei isso com o Mário em particular ontem várias vezes. O Mário ainda falou assim algumas vezes, ó. Mas de repente, se você vê que alguém não está sendo utilizado, é só diminuir o salário da pessoa, põe no mínimo. O que é que eu te respondi?
Não, porque mesmo se for um salário mínimo, também se não tiver fazer nada, que considera fantasma.
Eu falei, o problema meu não é quanto a pessoa está ganhando, é o quanto ela está produzindo. Eu prefiro o cara ganhar 3 e trabalhar do que ele ganhar R$500 e não trabalhar. Porque eu não quero ficar com os 2.500 dele, eu quero gente que trabalha. Porque o dinheiro que vocês vão separar, não sei se vocês conseguem, é uma coisa que pouca gente sabe. Ele não sai de mim. Vocês não são funcionários, vocês são funcionários da Câmara. Só que por um acordo, vocês são funcionários do Rodrigo Maia, vamos dizer assim. Por um acordo, eles permitem que cada deputado indique 25 cargos do Congresso, não é do deputado. Não existe cargo do deputado. Cada deputado tem a prerrogativa de indicar 25 as funcionários para o Congresso, para trabalhar no Congresso. Então não é funcionário meu, o dinheiro não sai do meu bolso. Então se não sai do meu bolso, eu tenho que ter muito mais erro, que é dinheiro público. Então assim, eu não vou admitir, nem eu, que eu também sou um funcionário público, nenhum de nós funcionários que estão nessa sala, receber sem trabalhar. E não adianta vir amanhã, André, eu estou ganhando 4 mil. Eu não estou trabalhando, você pode pôr o meu salário de 1.000. Não vou pôr o salário de 1.000 sem trabalhar. Prefiro aumentar para 5 e você trabalhar então. Mas funcionário fantasma, eu não vou ter nenhum funcionário fantasma. Por exemplo, a Sabrina está precisando de mais e foi uma promessa. A última fala que eu tive com a Cecília em vida foi quando ela me pediu o cargo para a Sabrina. Quando eu falei, pode ficar tranquila, eu nunca mais ia ver a Cecília em vida. Só por isso eu não contrataria. A minha intenção é colocar ela para tocar o escritório. Entendeu?
Uhum.
A minha função é colocar ela para tocar o escritório. O Mark está passando uma situação extremamente delicada e tudo, eu vou tentar encaixar ele numa função. Se eu não achar, ele não vai ficar. Eu prefiro perder uma amizade, perder um parente, perder qualquer coisa do que me corromper ao que eu me propus a fazer. Porque a corrupção, ela começa você arrumando brecha. A corrupção, ela começa assim, ó, o meu salário é 25, eu sou pago para trabalhar terça e quarta. Aí eu trabalho segunda a domingo e falo, bom, agora eu estou trabalhando segunda a domingo, então é justo eu pegar mais 20 por fora. Você começa a arrumar justificativas para se corromper. E eu não vou fazer isso. Eu prefiro perder o mandato. Então eu estou falando isso para, assim, quem não tiver uma função específica, tentar arrumar, ver onde está precisando, porque eu não vou ter nenhum receio em demitir alguém por não estar trabalhando. Nenhum. Pode nunca mais olhar na minha cara, não tem problema nenhum. Pode, aí eu descobri alguma coisa aqui dele, eu gravei ele tendo um ataque de fúria, pode levar para a imprensa, fazer o CK. Eu não tenho nenhum amor no meu mandato. Nenhum. Se quiser, mas aí eu gravei ele falando alguma coisa, se ele fizer isso, ele vai perder o mandato. Pode perder o mandato, não tem problema não. Eu não vou admitir isso. Falta de companheirismo, na minha visão, é não dar a oportunidade. A partir do momento que você deu a oportunidade, você já foi companheiro. E manter já não é comigo. E agora, se eu estivesse tirando do meu salário para pagar, eu seria bem mais complacente. O Mac é meu primo, eu estou pagando do meu salário. Deixa, é o meu salário, aí eu posso. Vou pagar pra você ficar em casa, é o meu salário, eu quero fazer caridade, eu quero ajudar, mas não é. Eu não vou tirar nem um centavo do meu salário para pagar ninguém. Então, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham pro Congresso, eu sou o chefe direto de vocês, eu sou uma espécie de gerente. Mas vocês não recebem do meu dinheiro. Então, eu queria muito esse comprometimento de tentar ter esse espírito de equipe para encaixar e entender isso, que a gente tá aqui para servir o país. E não, vocês estão aqui para servir o país e não servir a mim. Eu tenho certeza da minha missão aqui dentro desse Congresso, eu tenho certeza da minha missão com o país. Eu estou passando por uma fase muito difícil.
Eu acho que isso também, esse período que você viveu, que demorou até essa reunião que está ocorrendo aqui agora. Eu sempre até quando a gente conversou, você não tem condição de tomar decisão, porque ninguém está sabendo a realidade que está acontecendo. Depois de alguns que vieram aqui, viram que realmente não tinha como eu tocar nesse tipo de assunto naquele período lá em Tutado.
Eu estou passando por uma fase muito difícil e a única coisa que consegue me mover é esse sentimento maior de ter realmente uma missão que transcende a missão dos outros 512 deputados, que é a missão de ganhar dinheiro, de melhorar de vida, de morar numa casa boa, de se sobrar um tempo fazer alguma coisinha para a população. Eu transcendi essa fase e, de fato, eu estou aqui para servir o país e para fazer o melhor de mim. E quem não tiver com esse espírito não vai ter a mínima condição de ficar, até porque eu não vou conseguir eu próprio caminhar. Hoje a possibilidade de uma renúncia minha ela é muito real, muito real. Tá? Se isso acontecer, eu não vou deixar vocês na mão. O meu suplente é uma pessoa muito do bem, é um pastor, um cara de Deus. E se eu for renunciar, eu vou ter uma conversa com ele antes para que ele apoie a todos. Mas eu não queria que chegasse nesse ponto. Mas hoje ela é uma possibilidade, não é nada de nervoso, é uma coisa que eu já amadureci, que eu pensei que essa possibilidade, ela de fato existe. A partir do momento que eu senti que eu sou só mais um, que se em algum momento desse mandato eu perceber que eu sou só mais um dos 513 que estão lá dentro, eu renuncio. E aí eu espero que vocês me ajudem a não deixar isso acontecer. Se alguém estiver aqui por vaidade, por sem algo que transcenda o simples resolver o problema pessoal, eu queria que nem continuasse. Porque se eu me sentir que eu sou só mais um ali dentro, eu não vou tocar esse mandato até o final. Quer acrescentar algo?
Quem está sentindo isso aí é você. Os períodos que você está passando, esse momento é muito difícil. Mas o líder é você. Você já colocou o que você pensa.
Eu quero gente que dê a alma, que esqueça voto, tem que reeleger, eu tenho que vir para o Senado daqui 4 anos, eu quero pessoas que estejam aqui com o único propósito de fazer algo pelo próximo. Claro que a gente é humano, eu não gosto de dinheiro, então por que eu não abono meu salário? Eu não gosto de estar morando bem? Claro que eu gosto, porque eu falo que isso não pode ser o que te mova. Quando você não quiser levantar, o que te impulsiona não pode ser assim. Eu preciso do meu dinheiro. Tem que ser, eu tenho que melhorar a vida de alguém. Porque se não for isso, a existência perde o sentido. Isso aqui perde o sentido. Não é possível que eu estou aqui para gozar o que o poder me proporciona para daqui a uns anos eu morrer e acabar e pronto.
Eu converso muito com as meninas, porque eu tenho mais intimidade, vivo mais junto, ando junto. Eu já falei pra elas, falei, gente, eu tenho um sentimento de amizade com o André. Ele não é o meu patrão, eu não sou funcionário dele. Eu vou ser funcionário do povo, eu não usei câmera como você foi técnico, mas eu falei, eu sou funcionário do povo. Eu tô aqui, eu vou receber pra ajudar os outros. Pra ajudar as outras pessoas, enfim, pra trabalhar pro povo. E é isso.
Então, só para finalizar, eu fiquei vagando um pouco aqui, mas é porque realmente eu estou num período muito sensível. Voltando aqui para a questão mais objetiva, o que eu acho que a gente podia já definir aqui? De repente fazer um teste com uma ou duas pessoas aqui dentro, Maia? Duas pessoas que se dispusessem a vir para cá com mais frequência? Você acha que seria isso? Porque vai precisar de gente emprestada também. Igual eu falei, é secundário, mas vai precisar. Não é que o gabinete lá não vai existir.
É porque você está com um aqui.
Eu estou com um aqui e 9 lá.
Sim.
É irracional isso.
Esse daí, não estou me candidatando. Estou dizendo que com isso daí eu teria habilidade. Esse do plenário, porque precisa de quê? Ter amizade. Conhecer as pessoas lá dentro. Com isso eu tenho aquela facilidade.
Eu não sei se por eu ser autodidata, mas assim, quando vocês falam assim, é muito complexo, eu não acredito em nada disso.
Não, assim, complexidade tudo a fácil. Primeira semana, sabe? Até você
primeiro
conhecer
mês, isso. Vai, até 3 meses pra você pegar mesmo. Não é nada,
pra olhar,
20 anos.
Pra mim, pra
3 meses você já faz tudo.
Pra mim, olhar no rosto da pessoa e falar, aquilo ali é o João, esse aqui é o Matheus, esse aqui. Ô, fulano, vem cá, tal, tal. Porque esse daí é conversar.
Agora, só mais uma coisa. O custo de vida aqui é alto?
Sim.
Mas não é tanto igual falam, não. Leandro e eu vimos um apartamento para alugar, pra você ter uma ideia. é um apartamento mobiliado, completo, tudo bem que não é no plano piloto, em Águas Claras, 20 km daqui, completo por R$1.400.
Entendi.
Então não é nada igual falam também, não.
Dependendo das pessoas que ficarem, pode até morar.
Não, esse é o ideal.
Né?
Esse é o ideal.
Eu tenho uma amiga que mora aqui a 2 km, chama Vila Planalto, 1,8 km. Ela tem um apartamento, é uma kitnetzinha e tudo, é arrumadinho, custa R$700. R$700?
Aproveitar e então, para finalizar esse assunto, quem se disporia?
Eu?
Eu a morar não, mas a vir, a gente não precisa.
Morar?
Mas esse morar que ele está falando é que a gente precisa
do
lugar.
Não, sim, mas eu estou falando assim.
O Cefa se disporia a morar de vez.
Sim, meu filho é em Caldas. Aí eu vou lá no final de semana.
Então, além de você, precisaria de mais um, pelo menos, para vir toda semana.
Sim, é. Não, assim, não é vir toda semana, não. Eu vou morar.
Não,
eu,
então,
vou, eu vou em Caldas
você
mesmo.
Você morar, sim. Porque elas não imaginam para morar, definitivo nenhuma. E uma para vir toda semana.
Porque assim, a única coisa que eu te pediria, às vezes, um final de semana pelo menos, para mim ir a Caldas ver meu filho. O outro em Berlândia com minha mãe, enfim, só. Mas aí.
Chegar a terça de manhã e embora quinta à noite. Eu tinha pensado, Deandra, em você, você achar que o gabinete te apertava. É mais. Por causa do perfil mais amplo.
Você precisa. O marido tá ligando até chegar.
E aí, uma outra coisa que eu acho importante também.
Dá licença, eu vou só atender para ficar segurando o lugar.
Ela está segurando nossa fila no crachá.
Não, mas o importante que eu já falei. Se quiser ir lá e depois terminar,
ah, chegou.
Pode ir.
Então, tá. Nós vamos indo aos poucos, então.
Isso. Vai três.
Então, tá. Ok. Já, beijo. Ele vai passando um a um até a gente chegar. Ele vai pedir o próximo para ir, ele vai segurar a vaga nossa lá.
Não, eu ia falar o seguinte, eu acho importante também, depois que essas duas pessoas, o Cefas e mais uma vim, eu falei isso, até a Marla falou que também é ótimo isso. O ideal seria que todos soubessem, pelo menos o básico, por quê? Ah, essa semana a Camila não pode vir. A gente tem que ter uma equipe polivalente, que todos sabem substituir quando precisar. Não é importante isso? Não é? Ter esse conhecimento geral?
Conhecimento básico.
Mas
eu acho que automaticamente vai acontecer. Se uma pessoa querer, que a meta viver nisso 24
agora,
horas.
Agora, se vocês alugarem também um lugarzinho aqui e dividir, eu acho que, nossa, não fica nada.
É isso aí também que eu ia falar.
R$100
por pessoa. Por pessoa. E a questão do conhecimento compartilhado é o que eu estava
passando. Fabrício, acabar de me assoprar isso daqui. Não dá para o colega que aprender passar o conhecimento ao outro.
Aí vai compartilhar.
Talvez ele não vai aprender igual o outro que vai estar
sim,
aqui direto.
Mas saber substituir.
Mas aí fica uma equipe que fica rotativa.
Para finalizar, dois assuntos. Primeiro, que fique claro o seguinte, se a pessoa não aprender, ela não vai ficar. Infelizmente, não vai ter como. Porque aí volta no que eu falei do cargo fantasma. O Cefas não aprende, não dá conta. Por que eu vou continuar com o Cefas no gabinete? Ele vai chegar em mim e falar, André, eu não dei conta, aí você fica me pagando à toa, não tem lógica. Você é algo meio natural. Qualquer trabalho que você for ter, se você não der conta de desempenhar o trabalho, você vai perder o emprego, isso é óbvio. Né, você vai cuidar do jurídico. Se você não der conta, toda semana eu te passo um negócio. Nenhum resolve. Então, eu vou continuar com você sem ter o jurídico. Isso aqui é algo que nem precisa de eu falar. Eu acho que é natural em qualquer trabalho do mundo que a pessoa que não consegue desempenhar o trabalho, ela não continua. Por exemplo, eu acho que até os deputados tinham que ter isso. Que o cara que não apresenta um projeto de lei, que falta um emprego, tinha que perder o emprego. Infelizmente, no caso do parlamentar, não tem. Mas em relação à assessoria, não tem como você continuar com gente que não consegue desempenhar o trabalho. E um outro assunto. A Jéssica já me falou que tem brotado dela um interesse em disputar, talvez, a eleição em 2020, que ela não descarta. O Cefas me falou ontem que quer candidatar a vereador em 2020. O Mário, nós vamos lançar ele, candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2020. Não, brincadeira não.
Não, é engraçado a reação dele.
Porque ele vai ser a minha cobaia. Eu vou ser o marqueteiro dele e garantir que ele chega no segundo turno. Eu garanti. Eu falei que no mínimo em terceiro.
Terceiro
eu te garanto.
Uma terceira colocação digna.
Terceiro lugar ele vai.
Mas
não, ele vai ganhar, não. Já adianto que ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar.
Mas a minha questão. A minha questão que eu te contei ontem foi até quando você falou assim, Cefas, mas aí deixa eu entender. Quando eu te falei daquela ideia, daquele projeto que eu quero testar também. Eu quero testar uma ideia que eu tenho. Aí eu falei isso com ele, ele falou, mas você prefere perder em Uberlândia do que ganhar em outro local? Eu falei, sim, eu prefiro, eu quero testar. E se não for em Uberlândia, a ideia que eu tenho não dá pra testar numa cidade menor do que Uberlândia.
Não, eu só quero o chão. O Mário não vai ser eleito. Talvez não vá pro segundo turno, mas no mínimo terceiro ele vai ter. Eu garanto que ele chega em terceiro lugar pro prefeito.
Ele não vai ser eleito.
Não vai, mas vai chegar bem. Então é o seguinte, por que que eu tô falando isso? Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos aceitar cargo, hoje a Jane estava falando ali, eu conversei com ela umas 2 horas, falando sobre minha história de vida, meu perfil, ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar, ou com dinheiro, ou com cargos em ministérios e tal. Eu falei para ela que nunca vão conseguir. Então, como a gente não vai ceder a essas coisas, e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha, né? Que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. Isso é legal, gente. Sim. Às vezes você confunde isso com aquilo que a gente vê na televisão, devolver salário. Mas devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei da gente fazer uma vaquinha entre nós. Aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200. Se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos.
Muito justo.
Né? O Alisson vai
aguentar isso. Isso é importante falar para o motivo. Assim, porque normalmente os deputados, eles não precisam fazer isso, eles não estão fazendo nada convencional, porque nas eleições vão receber doação de empresas, de empresários. Primeiro que ele não receberia. Segundo que isso queima a imagem dele no trabalho que ele vai fazer nos 4 anos. Ah, você falou muito bonito, mas na última hora que a gente patrocinou foi a BAD. Quem patrocinou foi um empresário, foi a empresa. Então isso não pode acontecer. E nós não vamos fazer nenhuma espécie de falcatrua, uma outra possibilidade também, com emenda, etc. Porque aí você tira dinheiro, que é outra coisa também. Que
aí você chega no prefeito e fala, prefeito, vou te mandar 20 milhões para cá, 10% é meu, para cá e 2 milhões é minha conta.
Não, essa é a forma legal de fazer isso, porque a campanha dele não é cara. Não vai ser caro. Em proporção às outras, não vai ser caro.
A de vocês não vai. Vai ser o mesmo.
Não vai ser caro. Então é a única forma dele ter dinheiro, que ele não pague do bolso, que ele no final do ano passa um aperto, tem que fazer um empréstimo, porque ele está devendo, ele tem que recuperar. É a única saída para ele fazer a próxima campanha dele sem ceder ao sistema. Vamos colocar assim.
Se cada um der R$200 na minha conta, vai ter mais ou menos R$200 mil para a gente gastar nessa campanha. R$200.
Mas assim, só um parênteses rapidinho, porque eu falei com ele, é da ideia, não é assim, vamos bater o pé, o César vai ser candidato ou ele quer, não é isso, eu quero também participar, pode todo mundo participar, a ideia, quando chegar naquela que eu conseguir verbalizar, agora eu te falei, eu vou mostrar a todos e aí a gente decide junto, ah, vai, não vai, não tem sonho de ser um vereador, não.
Eu acho que tem que decidir sim, porque é aquilo que o André falou, você tem esse foco, então nós vamos jogar o foco em cima.
Quem quer, tipo assim, quem tem interesse. Falou, a Leandro conseguiu alguma coisa, mas então o candidato é outro, sabe? Então foi o Cefas que conseguiu, entendeu? A Leandro assume, por isso que já tem que já ser
tudo pensado. Porque, por exemplo, não adianta eu ficar aqui 2 anos e colocar lá em Turtal para candidatar a vereadora, né?
Tem que tomar decisão agora.
Eu coloquei a Sabrina, vai tocar o escritório com os processos antigos.
Sim.
Tá? A Sabrina, eu nomeei ela vai estar lotada no gabinete, mas ela vai tocar no escritório lá também, causas comuns que aparecerem e tal. Eu nomeei um jeito legal para colocar a Sabrina. Já havia questão de dias e tudo, vai ter como encaixar ela. Aí vocês duas ficariam para o jurídico, porque na verdade vai ter 2 jurídicos, né? Um o meu. E aí vai ter direto processo contra prefeitos, defesa de gente que me processar, e vai ter o outro jurídico das pessoas que procurarem ações de saúde, principalmente, que não está tendo porque eu não estou anunciando. A hora que eu colocar um endereço do gabinete e falar que está funcionando, vai chover.
Sim.
Né? Aí vocês decidam entre vocês duas. Questão de Brasília, qual das duas acha que é mais, para qual é mais tranquilo estar vindo para cá, né, Mário?
Eu não tenho preferência. Não adianta ela ficar aqui e a gente querer lançar o conteúdo.
Você fica fixa,
ficaria fixa aqui?
Você vai procurar aprender então sobre o plenário.
É só uma sugestão, se você achar que. Se você achar
que. E a outra pessoa que for ficar, que aí vocês vão definir entre vocês, essa outra pessoa vai ter que aprender sobre a função de um técnico legislativo. E aí vai uma dica. Aqui nós temos técnicos legislativos contratados, concursados, funcionários da casa. São os melhores para orientar vocês. Inclusive, são os mais bem remunerados. Eles ganham R$40.000 por mês por 4 horas de trabalho.
Eles são muito bons mesmo.
São muito bons. E eles estão disponíveis para dar informação. Pra...
Sim.
Não, o melhor cargo do Congresso, o melhor time de estado, senador.
Não, está
atento. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer colocar? Então ficou combinado o quê? Nós vamos alocar dois desses aqui, tá? Aí quem ficar em Triutaba, quando eu for em Triutaba, a gente vai discutir lá qual que vai ser a dinâmica do gabinete, como que vai funcionar, o que vai atender, o que vai ser passado para mim, o que não vai, horário de funcionamento, tudo a gente vai decidir lá. O primeiro passo é definir logo o local, eu peço que vocês tentem resolver isso ainda essa semana, se possível, até sexta-feira ou a semana que vem, resolvendo até a semana que vem, tá bom. Entrando em março, já com tudo funcionando, é o mais importante.
Uma opção boa para olhar lá.
Aí eu vou pedir a Jane para fazer uns releases e mandar para a imprensa local, falando, inaugura gabinete regional em Triutaba, manda para todos os jornais da região, divulga os telefones e aí a gente fica esperando demanda.
Sim.
Aí o primeiro mês vai ser de teste, para a gente ver o que vai surgir, o que vai aparecer.
Não, mas essas questões de ação de saúde, não tem erro não. Isso nunca parou.
Então é isso, e aí se a gente encaixar, ótimo. Se a gente não encaixar, a gente novamente tenta achar um plano B. O importante é o gabinete funcionar com a quantidade de pessoas que precisam aqui. E eu vou te orientar, a minha opinião, que você já devia começar a correr atrás disso hoje. Eu vou te dar até a dica do cara que você tem que procurar, o Márcio do Avante. É o cara que...
O que usa barba?
Isso, o negrinho.
Sim.
Baixinho. Gente boa até.
Gordinho.
Não, ele é magrinho, é negro... O cavanhaque, você vai lembrar dele, ficou lá a última vez que a gente foi.
Então.
Ele, Camila. Eu tenho o telefone dele, eu vou te passar. Ele gosta tanto de plenário que ele sempre está sendo remunerado, criou um grupo chamado Plenário Avante, que ele dá as dicas pro pessoal.
Okay.
Ele gosta de mim, ele vai te orientar. Você fala que você vai. Eu designei para desempenhar a função do plenário, e seja honesto com ele. Fala que você não tem nem noção nem o que é isso. Pede para ele te dar os primeiros passos.
Ok. Ok.
E a questão de técnico
orienta
a mesma coisa.
Eu só preciso, assim, porque, por exemplo, eu tô no Fox do meu padrasto.
Sim.
Então eu vou precisar ir embora, porque as meninas também estão comigo. Ou a Jéssica e a Letícia. É, levá-las hoje ou amanhã. E aí eu já volto e a gente começa.
Beleza.
Porque, e inclusive o negócio sobre o Brumadinho. Hoje, essa correria e tudo, eu tô engasgado com isso.
Por exemplo, pra te entregar. Falou aquilo aquela hora, mas eu tenho tanta resistência com aquilo. Eu concordo que é diferente. Você deu o exemplo do cara lá, vereador em BH, que eles falam assim, o deputado que domina o regimento, que domina tudo, domina isso, ele tem um desempenho diferenciado, mas às vezes eu acho uma perda de tempo. Eu acho mais fácil ir lá pegar um microfone e arrebentar um discurso e pronto.
É porque o seu trabalho é diferente.
Sabe, ficar aprendendo. Eu consigo aprender isso, mas... Você já tem assessor para isso? É mais fácil eu perguntar, eu posso falar agora? Pode. Porque eu vou estudar para saber o horário, como... Eu acho meio desnecessário. Claro que com os anos, aí você vai pegando natural.
Você vai aprender naturalmente.
É. Mas estudar, fazer curso pra isso, então...
No momento que você tá passando, você tem que pegar coisas que te motivam.
Me dá prazer.
Porque se te colocar pra fazer isso aí, aí você vai embora mesmo, vai falar, vou voltar aqui mais não.
Aqui tem um órgão chamado CECOR. Aquele que a gente fez foi chato, mas tem N's. Eles dão vários cursos para assessores que querem se aperfeiçoar. Então, qualquer um de vocês, eu tô falando, não é só para quem vai ficar aqui, não. Vai lá no CEFOR agora, pergunta onde é. Quando que vai ser um curso, vai ter um curso de técnico legislativo? De 15 a 22 de abril. Programa de 20 e faz. Quando vai ter um curso de plenário? Na data tal, vem e faz. Quem quiser qualificar, esse CEFOR, ele ensina tudo. Centro de formação. Ele ensina tudo que... Esse pessoal que você vê aqui, igual o Juliano, que domina tudo... Todos fizeram. Eu olhei o currículo da Jane no LinkedIn, os cursos dela é tudo CEFOR. Ela fez tudo lá.
Inclusive tem alguns online.
Tem online também.
Isso é mais interessante.
Eles já têm a programação de curso para o ano inteiro. Se você quiser ir lá e pegar, você já tem agora até dezembro.
Aqui nesse
anúncio, né? Não, não, não é mais, fora. Não, mas se a pergunta aí, qualquer um te
mas pode começar para ter online.
É.
Você
sim.
Faz em qualquer lugar.
Mas é bom eles já pegar essa programação para se programar bem. Sim. Eles já têm até o de dezembro, eles já têm lá quando
eu tenho dentro daquela passada, depois eu tive um curso que a gente fez
sobre. Para resumir, gente, o que eu quis dizer com essa reunião é o seguinte: a minha emoção, ela quer ficar com todos vocês. Mas a minha razão fala que eu tenho que ficar com quem é bom. Então vocês têm que ser bom, aí é o perfeito. Que é as pessoas que eu quero ficar e que vão ser boas naquilo. Ah, por que você está falando isso agora? Não sei, porque eu acho que só agora que a ficha caiu. Eu acho que ver todo mundo junto fisicamente, o Maia falou isso, eu acho que a hora que eu vi visualmente todos, aí que caiu a ficha. Veja, eu estou com um exército para ir para o Itaba, aí na mesma hora eu cheguei no gabinete, vi só a Marla lá, deu um contraste. Mas está muito sem lógica. Por que eu estou com uma puta de uma equipe, um gabinete secundário, e o gabinete de onde tudo vai para o hotel, eu estou com uma pessoa lá. Então é isso, se quiserem, é só isso que eu tinha falado. Espero que vocês tenham entendido. Até mais.
Nós vamos subir lá e vocês, a gente encontra novamente?
Sim, é o pessoal que chegou hoje, a Camilo, o Alisson, o Fabrício. Se quiser conhecer o plenário tá, hoje tá liberado, hoje é dia normal, de sessão, tudo. Se quiser ir pra lá, se quiser ir lá até agora, não sei.
Não,
a
prioridade é terminar
a questão. Não, porque o cara demora 20 minutos, então os outros
vai ser mais de lá. Já agilizou vários.
O Leonardo, você não gastou todo mundo, deixa eu
lá. Nossa, ó, acho que a gente precisa chegar. Eu acho que nós precisamos chegar lá meio picado, né? Dois. Sim. Por quê? Porque senão, o Leonardo tá segurando um local.
É, vai chegando um disfarçado.
Lá no crachá?
Não.
É? Ah, eu vou ter que ir voltar aí. Não, eu volto.
Ah, você volta? Ah, eu quero ir contigo.
Deixa eu fazer primeiro então. Deixa eu fazer, porque eu volto pra buscá-los. Ah, sabe uma coisa? Me deu ali naquela. Me deu um trem ali naquela mesa ali. Eu falei, tá tudo fodido mesmo. Que se foda, vai. Nunca, nunca, eu falava sempre, eu não vou. Só que assim. Vai, que se. É, que se foda.